Boa noite a todos. Silvio Monteiro para fazer a leitura da Bíblia antes do início da sessão.
Em santidade, erguei as mãos e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, ó Senhor, que fez o céu e a terra.
Centésima, quinquagésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, referente à 16ª legislatura. Solicito a primeira secretária que faça a verificação dos seus vereadores presentes.
Estão presentes todos os vereadores dessa casa.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão às 20 horas e 12 minutos. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco a ata em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da matéria contida no expediente.
Ofício número 600/2016. Tremembé, 23 de agosto de 2016. Senhor presidente, somos presentes a Vossa Excelência por intermédio deste para respeitosamente encaminhar cópia dos seguintes expedientes. Portarias número 6.627 a 6.629 de 2016, decretos número 4.940 a 4.942 de 2016. E Lei Complementar número 299 de 2016. Sendo que nos cabia. Para o momento, subscrevemos-nos renovando protestos de respeito. Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
Ciente.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, ofício número 609 de 2016. Tremembé, 26 de agosto de 2016. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência e aos doutos pares que compõem essa Casa de Leis o balancete de receitas e despesas referente ao mês de julho de 2016, acompanhado da relação de pagamentos. Na oportunidade, senhor presidente, reiteramos protestos de respeito. Atenciosamente, Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
A Comissão de Finanças e Orçamento.
CITESP, Tremembé, 24 de agosto de 2016. Técnicos da Fazenda Estadual de São Paulo solicitam apoio aos pleitos da carreira com vistas a encerrar a greve geral defragada em 11 de julho de 2016. Nobre presidente da Câmara de Vereadores, a carreira dos técnicos da Fazenda Estadual de São Paulo, através de seus sindicatos CITESP, iniciou tratativas junto à Secretaria da Fazenda de São Paulo no início de 2015, visando o atendimento de pleitos aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada na cidade de Ribeirão Preto. Entre os pleitos definidos pela carreira, destacamos três, considerados prioritários a saber. Um, aprovação e publicação da minuta do rol das atribuições da carreira elaborado conjuntamente entre o Sindicato dos Técnicos da Fazenda e Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas. 2. Implementação de reajuste da tabela de vencimentos da carreira proposto pela Cefaz em 2012, conforme cópias de ofícios elaborados através da Casa Civil e enviados ao CITESP no decorrer de 2015. 3. Restabelecimento do nível superior de escolaridade da carreira, considerando que, em processo de reestruturação de carreira, aprovado através da LC número 792, houve provimento derivado contrariando o artigo 37 da CF 88, resultando em ação de inconstitucionalidade. Depois de 15 meses, como as tratativas de valorização da carreira não frutificaram, a carreira decidiu defragar greve a partir de 11 de julho, caso não fosse minimamente atendida. Devidamente comunicada à Secretaria da Fazenda de São Paulo, não se manifestou sobre a decisão da carreira que cruzou os braços na fatídica data. O CITESP, Sindicato dos Técnicos da Fazenda Estadual, em 3 de agosto de 2016, a pedido do senhor governador Geraldo Alckmin, iniciou tratativas com o senhor secretário da Casa Civil, Samuel Moreira. Na ocasião, foram apresentados todos os documentos protocolados ao longo do período de negociação, 15 meses, seguido de uma explanação detalhada da situação. Aguardamos, desde então, um posicionamento do governo paulista frente ao pedido de valorização de nossa carreira. Diante desse fato, vimos solicitar seu inestimável apoio para encaminhar ao senhor governador moção para que a carreira seja respeitada e valorizada, tendo suas atividades diárias reconhecidas, encerrando assim o movimento paredista na unidade fazendária de nossa cidade, restabelecendo imediatamente o atendimento aos cidadãos contribuintes de nossa jurisdição. Atenciosamente, delegado sindical Isabel Cristina da Luz. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Tremembé.
Ciente, encaminho para a secretaria dessa casa para a elaboração da moção de apoio aos funcionários da Secretaria da Fazenda.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 18 de agosto de 2016, liberação de recursos no valor de R$ 244.187,17.
Ciente.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Excelentíssimo presidente, cumprimento e ao ensejo encaminho o processo TC 292 de 2013, bem como os anexos a ele vinculados, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Tremembé, exercício de 2013. Para fins previstos no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo. Apresento a Vossa Excelência os protestos de distinta consideração. Atenciosamente, José Rubens Monteiro, diretor da UR14 de Guaratinguetá. Acórdão, TC 0292 de 2013. Embargante Marcelo Vaquelli, prefeito municipal de Tremembé. Assunto contas anuais da Prefeitura Municipal de Tremembé relativas ao exercício 2013. Responsável Marcelo Vaquelli, prefeito. Em julgamento, embargos de declaração em face da decisão do Egrégio Tribunal Pleno, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra a decisão do Egrégio Primeira Câmara, que emitiu parecer desfavorável a aprovação das contas, parecer publicado no Diário Oficial do Estado de 21 de maio de 2016, advogado Paulo Sérgio Mendes de Carvalho. Ementa, contradição na decisão recorrida, não verificada, aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino insuficiente, retificação do cálculo, panorama inalterado, motivo determinante de reprovação das contas, evolução do índice aplicado na educação, demonstração no voto do relator. O egrégio plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 6 de julho de 2016, pelo voto dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, relator, Antônio Roque Cittadini, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Stanislau Beraldo e Márcio Martins de Camargo, preliminarmente conheceu dos embargos de declaração e, quanto ao mérito, rejeitou-os a fim de que seja mantido o parecer das folhas 288. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópia, independentemente do requerimento, no cartório do conselheiro relator. Publique-se São Paulo, 13 de julho de 2016, Dimas Eduardo Ramalho, presidente, Edgar Camargo Rodrigues, relator.
Encaminho à Comissão de Finanças e Orçamento. Acabou. Terminada a leitura, fica aberta a palavra aos vereadores inscritos para falar sobre a matéria lida no expediente. Vereador Renato Vargas.
Senhor presidente, nós vereadores e público aqui presente, e que eu acho até maravilhoso que essa casa sempre continue assim, cheia. Porque, infelizmente, na sessão passada, né, tinha uma pessoa só na sessão. Então, quando tem o público, as pessoas se interessam pela municipalidade, o que está acontecendo, e bom também para vir aqui saber um pouco das verdades que acontecem no município. O que eu venho falar aqui é a respeito das contas sobre o Tribunal de Contas, na qual foi lido hoje, e faço um apelo ao presidente, que para não puxar sardinha nem para um lado, nem para o outro, dizer que vai pôr para votar agora, ou vai ter que votar amanhã, aquelas ameaças na rua, o senhor faça o seguinte, senhor presidente, o senhor analisa as últimas 3 contas que foram analisadas, vê o prazo que foi dado, e siga o mesmo roteiro, dê os mesmos prazos para o Marcelo. Se for um prazo de 2 dias, que seja analisado em 2 dias, se for 5 dias, 10 dias, 15 dias, eu acho que é uma coisa justa e democrática. Fica aqui uma opinião, para a gente não dizer que está puxando para um lado, para o outro, né, uma coisa bem democrática. A respeito de posições de votar a favor ou contra ao parecer do Tribunal de Contas, que é um parecer opinativo. O Tribunal de Contas, ele é opinativo, ele não é determinativo. Ele opina. Por que que ele opina? Quando é feito as contas do prefeito, quando são analisadas, elas não são analisadas pelo conselheiro, elas são analisadas pelos auditores. O auditor vem aqui, pega todas as contas que tem que saber, tem que ver, coloca-se em um programa de computador e ali sai o resultado. Se é 5%, se é 2%, se é 3%, se é 0,3%, se é 5%. Quando chega na mão do conselheiro, não tem como ele falar que aquilo ali é mentira, que já foi feito pelos auditores. Então, ele sacramenta o que está feito ali. Só que o conselheiro ele não vem no município saber se aquele 0,03% que deixou de ser aplicado na educação, que no caso seria dos 25%, foi aplicado 24,97%, prejudicou a educação. Ele não vem saber isso. E não é aqui no nosso município, não. É no Brasil todo isso. É no nosso país todinho. Aí acontece o quê? Dia 28 me sai uma matéria dizendo que, mesmo nós não ter alcançado os 25%, ficamos só 24,97%, nós estamos melhor que São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Caçapava. Isso quem está falando sou eu, não. É índice apresentado pelo ranking de eficiência dos municípios do jornal Nossa Folha. Somos nós. Não estou aqui para defender ninguém, não. E, como sempre, defendi todos os candidatos a prefeito e prefeitos que estiveram aqui. Eu nunca votei contra as contas de ninguém. Porque eles trabalham com números. Eles não querem saber se o município está andando para frente ou está andando para trás. Ah, então não deu os 25%? Rejeite essa conta. E nós, né, Carlinhos, sempre fomos a favor do seguinte: se for rejeitado, já tem que ser para nós votar elas. E se tiver alguma coisa muito, muito feia, nós poder tirar a pessoa não ser candidata a prefeito. Nas contas do Zé Antônio, eu, o próprio Clemente, o Jair, nós votamos a favor das contas do Zé Antônio. Por quê? Porque na época mencionou que foi feito um baile que gastou R$62 mil para os professores e que estava tendo uma discussão muito chata, muito errada sobre isso, sendo que o Eduardo fez uma festa do Bom Jesus com 10 palco e som para 10 dias e cobrou R$32 mil. O outro, um baile, colocou palco e som, cobrou 69. Mas e os professores que foram homenageados? Se hoje nós estamos aqui com o ranking acima do esperado até, foram os professores que deram aula. E eles não merecem isso? Lógico que merecem. Eu vou criticar o Zé Antônio, porque ele fez esse baile, de maneira nenhuma. Parabéns para ele. Então, senhores, é que eu falo, vocês, quando estiveram a primeira vez aqui, quando fomos votar conta, vocês não, da primeira vez, vocês não estavam sentindo a maneira que é feito isso. Nós, vereadores, que sentimos a população. Somos nós que sabemos se as coisas estão dando certo ou errada. E dia 2 de outubro está aí. Se tiver alguma coisa errada, vocês vão ter oportunidade de tirar. Isso é a coisa mais democrática que existe. Tata, você é... Não, eu sou o que eu sou. E aguento o rojão. Votei sempre a favor do metralha que está aqui. Votei nas contas do Lúcio, votei na conta do Leão. Porque o cara que está lá no Tribunal de Contas, ele não quer saber de nada, não. É só meter a caneta e vá para frente. Agora, o papel da oposição, correta. Tem que existir oposição. Mas também tem que falar as verdades. Tem um sitezinho aí de porcaria, não sei o quê, Tremembé. Entendeu? Coloca a verdade lá para o povo ver. Porque não é só coisa ruim que são feitas. Entendeu? Tremembé é transparente. Coloca lá, se tem mentira, coloca a verdade, não precisa mais nada que isso. Porque tudo que é colocado lá, são perguntados para a gente, e a gente tem prova e mostra a realidade. Erramos, que nós erramos agora na quadra coberta, de inaugurar, com problema no disjuntor, ou você usa a parte da frente, de dentro, ou usa a parte de fora. Erramos, fim de papo, já está consertado, não se usa mais a parte externa depois das 6 da tarde. A hora que ligar o padrão novo, vamos lá e fazer o que tem que ser feito. Isso não é feio para ninguém. Agora, mentira é complicado. Mentira é complicado. Entendeu? Gastou mais do que 54% na área, num gasto com o pessoal. Para mim, toda contratação que é feita, até por licitação, para mim não deixa de ser RPA. Que é a maneira de você maquiar, da maneira de eu ver. Toda contratação que é feita por licitação, que é feita bonitinho, nada mais é do que RPA. Um exemplo, o Procuração, Provisão que está trabalhando aí, está prestando seu excelente serviço. Não deixa de ser RPA, ao meu ver. Eu não tenho estudo para isso, para analisar. Não sou contador, acho que aqui não tem um contador aqui para analisar isso. Mas um serviço está sendo prestado para a população. Por que não pode o prefeito contratar mais médico? Mais 2 minutos, senhor presidente.
O senhor tem mais 3 minutos.
Obrigado. Por que o prefeito não pode contratar, fazer concurso público? Porque a arrecadação nossa é baixa, é muito pequena. Quando eu falo arrecadação baixa, pessoal, do 100% que é arrecadado aqui no município, 70% vai para o governo federal. E é para a mão da Dilma, ladrona, sem vergonha, que está sendo caçada. 25% vai para o governo do estado. E sobra 5% para o município. Continuar mantendo o serviço de excelência que está sendo feito e a arrecadação caindo. Então é complicado. Neca, você foi presidente do hospital, você sabe a dificuldade que é. Você gasta 300 mil por mês e o Estado repassa o quê? 100 mil. Como é que é feito isso? Quem que aguenta isso? E você olha na televisão, está lindo, maravilhoso. O governo do Estado repassa tanto, o governo federal repassa tanto, e, na verdade, não é isso que acontece. Então, eu peço a esse senhor, que é dono desse, não sei o que, transparência aí, Tremembé Transparência, que seja realmente transparente. Coloque só as verdades. A verdade, a mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. Nós estamos fazendo uma campanha magnífica, bonita, sem agredir ninguém, está bonitinho. Porque dia 3 de outubro, volta tudo normal, gente. Todos os mundos somos amigos aqui, ninguém está aqui para querer ser mais forte que o outro. Porque quem realmente ama Tremembé, ela briga por Tremembé, ela não perde amizade por isso, não. Porque ninguém é obrigado a gostar de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, mas nós somos obrigados a conviver junto. Isso se chama respeito, chama pessoas inteligentes. Eu vou brigar pelo que eu acho, o Clemente briga pelo que ele acha, o Jair briga pelo que ele acha, isso é a coisa mais normal do mundo. E não é por causa disso que nós vamos ser inimigos. Agora, eu peço ao senhorzinho, do Tremembé Transparente, que põe a verdade. Se eu devo alguma coisa, senta o pau em mim. Depois ele vai ter que aguentar também. É assim que funciona. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. É assim que eu penso. Tá? Então, senhor presidente, eu peço aos novos vereadores que é uma outra era. O Tremembé está numa outra era. Que a partir de 2013 que foi considerado o RPA como folha de pagamento. É a mesma coisa que quando chegar aos 40 minutos do segundo tempo, não, nós vamos dar mais 3 horas de jogo. Opa, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? Tem muitas coisas que têm que ser melhoradas? Lógico que tem. O Metralha tentou fazer o que foi possível. O Zé Antônio tentou fazer o que foi possível, o Leão tentou, Luz, todos que passaram pela prefeitura tentam fazer o seu melhor. Agora, o duro é levar coisas pessoais, política, gente. É fácil, a gente conversa aqui fora, sem problema nenhum. Mas levar coisa pessoal para dentro de casa é complicado. Vamos mostrar por que, que nós estamos na frente de Taubaté, por que, que nós estamos na frente de São José, por que, que nós estamos na frente de Caçapavas, na educação. É graças aos professores. E nem sempre, senhor presidente, um minuto, nem sempre, senhor presidente, todos os professores vão votar para o Marcelo. Não estão preocupados com isso, não. Nós estamos preocupados com os alunos, preocupados com as creches que estão sendo feitas, com as escolas que estão sendo reformadas. E isso que a gente está preocupado. Preocupado com a opinião pública. É sobre isso. Agradeço ao senhor presidente e desculpa a vocês, agradeço a presença de vocês e agradeço e me desculpe se me exaltei nas minhas palavras, mas é complicado. E peço a vocês que venham na próxima sessão, que eu tenho gravado aqui no meu celular, montando, não tinha ninguém na sessão passada. Pô. E se o senhor puder acatar a minha opinião a respeito da como serão analisadas as contas, eu fico muito contente. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Carlinho de Lima, vereadora Xerazade.
Senhor presidente, nobres vereadores e público aqui presente. Eu vou falar aqui e eu endosso em tudo que o Tata falou com relação à retaliação, essa briga absurda fora, onde as pessoas não respeitam as opiniões alheias. E isso não acontece, Tata. Hoje, você, antes de tudo, antes de começar, eu quero pedir para que eu leia esse documento aqui, a certidão, que eu também deixo público para quem quiser, que diz o seguinte, é uma certidão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tirada no dia 1º de agosto de 2016, com o seguinte teor. Isso eu estou lendo aqui, eu acho que não precisaria, porque as mesmas pessoas que buscaram, trouxeram, eu não sou candidata mais. Não sou candidata porque não quis. E o porquê que eu não quis, eu vou dizer exatamente numa sessão, talvez na próxima sessão, quando for votado aqui um projeto específico que vai tratar de uma determinada empresa. Eu acho que já é o suficiente. Não vou alastrar, porque eu acho que o que eu quero falar aqui é mais interessante no dia de hoje, que é importante, como o Tato também falou, que aqui estão os dois lados, eu acho ótimo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo certifica de que, de acordo com assentamentos, até a presente data, 16 de agosto de 2016, não consta em nome da requerente, eu, Xerezade do Prado Souza, requerente acima identificado, registro de contas julgadas irregulares nos termos do artigo 1º, inciso 1º, alínea G, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Certidão emitida em 11 de agosto de 2016. Eu estou trazendo isso aqui porque, quando saiu um parecer do Tribunal de Contas, uma lista aí que circulou com muitos agrados, muita coisa, dizendo a Neca não vai ser candidata. Eu sabia que eu poderia ser candidata, porque eu sabia, eu sei do que eu faço, eu sei do que eu represento, eu sei do que eu sou, e não tem conta. Eu representei o hospital por muitos anos, tenho orgulho disso, e se chegou onde chegou foi porque a atual administração, que se quiser também eu preciso mais coisas, mas também não vou fazer isso agora, deixou de funcionar. Não foi por incompetência, não foi por falta de nada, e aqui está a prova. Eu não saí candidata porque eu não queria ser candidata aonde eu estava. E quando me foi questionado, você vai ser candidato? Eu disse no momento que não seria. Não seria candidato. Mas isso não vem ao caso. Quer dizer, vem muito ao caso para mim, porque eu acho que agora ficou a falar todos os dois lados, sabe? A Nenca não é candidata porque ela não quer. Porque se ela quisesse, assim ela seria. Bem, com relação ao Tribunal de Contas, que deu parecer desfavorável, a conta vai ser julgada, eu acho que quando vai ser, eu acho que mais cedo ou mais tarde, porque se a gente for julgar, nós estamos no micro, aqui é um micro, mas nós reclamamos de Brasília, da Dilma, mas aqui está tudo certo, aqui embaixo. Então, a gente sabe que as coisas não são bem assim, e as contas, eu não defendo Tremembé Transparente, não faço parte, enxergo. O que foi feito ali com relação ao Tribunal de Contas, Tato, foi que pôs umas coisas sucintas, mas em nenhum momento foi dita alguma mentira. Tem empresas superfaturadas? Tem empresas superfaturadas. Tem, sim. Tem. E pode... E quem aplaude? E quem aplaude, querida? Talvez você está ganhando alguma coisa, como a maior parte da plateia. Infelizmente, é assim. Esse é o respeito. Até o momento que se falou contrário à sua opinião, poderia se falar. Agora não pode mais. Por que não pode? Democracia é isso. É ouvir. Vocês não querem ouvir? Cada um vai na urna e faz o que quer com o seu voto. Mas nem por isso tem que obrigar o outro. Concorda? E é assim que a gente tem que ser. Porque vocês estão começando agora, a maioria. É, um sorriso da menina, um sorriso de lagarto. Mas tudo bem. É, então, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe como é que é a provisão, a gente sabe muito bem, a gente sabe a quantidade de RPA que existe na prefeitura e que isso impulsiona a pessoa a se tornar candidato também. Então, tá, existe. Eu acho que o Tata bateu, é perfeito. Vamos respeitar os dois lados. E se a conta for julgada aqui, vai, a conta for dada, foi passar, ainda existe tanta coisa para frente, tem tanta coisa no Ministério Público, tem tanta coisa andando. Mas é, o que é importante é entender que nós estamos começando a campanha política. E a gente vê certas pessoas sem condição nenhuma. Hoje eu estava falando com os colegas, gente, como tem boi de piranha. Na linguajar nosso de política, isso significa que tem um monte de gente que não vai ser eleito nunca, porque pode ter 1.000 votos que os outros companheiros não têm o restante para ser eleito. Aí se dispõe, briga, um fala mal do outro. A troco de quê? Os processos estão aí, a gente sabe das pessoas que estão com os bens penhorados. E a tendência, quem está se salvando são aqueles que conseguem ficar junto, mas não assina. Mas aí que é o negócio, vamos aguardar a eleição. Agora, dizer que está tudo lindo, então vamos deixar a Dilma lá, que está tudo certo. Muito obrigada.
Vereador Antônio Carlos. Vereador Silvio Monteiro. Bom, em relação... O senhor pode marcar o tempo. Em relação ao pedido do nobre vereador Renato Vargas sobre avaliar o prazo das contas anteriores, as contas ficam, a partir dessa data, por 60 dias à disposição de qualquer um que se interesse em averiguar. Isso está previsto na Constituição da República, na Lei Orgânica, e no regimento dessa casa. Então, a partir de amanhã, se alguém tiver interesse de olhar todo o processo, está à disposição nessa casa. Nós vamos ter uma sala onde a pessoa pode olhar. Nós vamos deixar anexado, vereador Renato Vargas, uma cópia das contas anteriores para que haja essa transparência, né, de que não existe benefício em prol de ninguém. Inclusive, eu tenho três delas aqui, as três últimas. Eu tenho já a cópia aqui, a gente vai deixar junto. Aqui o prazo foi menor para a gente votar, foi 52 dias. É, porque existe uma liturgia, um roteiro a ser seguido, e o máximo é 60 dias. Então, até 60 dias, nós temos que votar essas contas. Só que até chegar na votação, tem o prazo da comissão, onde o vereador Alex é o presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento. Como todo o processo existe, né, o direito de plena defesa, no caso do prefeito, e não podemos negar esse direito de plena defesa, tudo isso tem prazo. Então, não adianta, né, pressão, não adianta nada. Existe um prazo legal, isso é a lei, e nós não podemos pular etapas. Nós temos que fazer acontecer da forma que a lei está prever. Tá? Mas, atendendo o seu pedido, nós vamos deixar junto com todo o processo cópia das anteriores, da votação das contas anteriores, dos anos anteriores, para os senhores terem uma noção mais ou menos de quanto tempo desde a chegada das contas até a votação delas aconteceu nessa casa. Não tendo mais nenhum vereador inscrito, fica franqueada a palavra aos senhores líderes para as comunicações de liderança. Não havendo líder que queira fazer uso da palavra, passamos agora à ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos conforme circular.
Projeto de lei número 15 de 2016 dispõe sobre denominação de quadra de esportes. Artigo 1º. Fica denominada quadra de esportes José Benedito Ferreira a quadra de esportes localizada no bairro do Padre Eterno, ao lado da escola municipal, no município de Tremembé. Comissão da Defesa da Cidadania e Assuntos Municipais. Tremembé, 8 de agosto de 2016. Referência ao projeto de lei número 15 de 2015, de autoria do vereador Jair Bento de Souza, que dispõe sobre denominação de quadra de esportes. Para que tenhamos condições de analisar a matéria contida no projeto em tela, necessitamos do envio a esta casa das seguintes informações e documentos. Se a referida quadra já tem denominação e, se não tiver denominação, o croqui correspondente. Comissão de Justiça e Redação. Parecer sobre o projeto de lei número 15 de 2016, de autoria do vereador Jair Bento de Souza, que dispõe sobre denominação de quadra de esportes, após analisar devidamente a matéria contida na matéria em tela e tendo em mãos o ofício da Prefeitura informando que a quadra de esportes em tela já tem denominação e, assim, atendendo às disposições do artigo 27 da Lei Orgânica do Município, esta comissão reunida nesta data decidiu emitir parecer pela inadmissibilidade, uma vez que encontrou óbices à sua aprovação. Sala das comissões, em 25 de agosto de 2016, relator, presidente e membro da comissão.
Nos termos do artigo 51, parágrafo 1º do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 5 dias, a contar dessa data, para interposição de recurso contra o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela inadmissibilidade do projeto de lei complementar número 015-2016, de autoria do vereador Jair Bento de Souza, que dispõe sobre denominação de quadra de esportes.
Projeto de lei número 52 de 2016 dispõe sobre transposição de dotações orçamentárias. O projeto de lei número 52 de 2016 teve pareceres favoráveis das comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Coloco o projeto de lei 052 em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 54 de 2016 dispõe sobre transposição de dotações orçamentárias. O projeto de lei número 54 de 2016 teve pareceres favoráveis das comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Coloco o projeto de lei 054 em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 56 de 2016 dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. O prefeito municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial da ordem de R$ 374 mil para atender o setor administrativo da educação. Executivo, indenizações e restituições, R$ 374 mil.
Deferido.
Projeto de lei número 56 de 2016 teve pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Coloco o projeto de lei 056 em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 57, de 2016. Dispõe sobre remanejamento de dotações orçamentárias. O prefeito municipal da Estância
Deferido.
O projeto de lei número 57, de 2016, teve pareceres favoráveis das comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Coloco o projeto de lei 057 em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 58 de 2016. Dispõe sobre transposição de dotações orçamentárias. O prefeito municipal...
Deferido.
Projeto de lei número 58 de 2016 teve pareceres favoráveis das comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Coloco o projeto de lei 058 em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 17 de 2016. Dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º. Fica denominado...
Deferido.
O projeto de lei número 17 de 2016 teve parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e de Defesa da Cidadania e Assuntos Municipais.
Coloco o projeto de lei 017 de 2016 em discussão. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Terminada a ordem do dia, passamos agora às comunicações parlamentares. Vereador Silvio Monteiro, vereadora Xerazade do Prado, vereador Alex Chiaradia, vereador Carlinho de Lima.
Senhor presidente, novo procurador e público presente. Sobre as contas do prefeito, tribunal de contas, o Tata Vargas e a vereadora Xerazade falou sobre os detalhes. Então, não tem mais nada de falar. Só que eu estou muito satisfeito de um lado e triste do outro. A casa estava cheia até um momento atrás. Só que já esvaziou bastante. Então, vocês pré-candidatos a vereadores, por favor, peço para vocês, por favor, eu estou no fim de carreira. Para mim chega, faz algum tempo que eu estou nessa casa de lei. Vocês que são pré-candidatos, Vocês que estão aqui dentro, vê se vocês acompanham mais de perto a política. Em que sentido? Quem de vocês que está aí dentro, que participou de alguma audiência pública da LDO, do município, para o próximo ano, para saber como que é empregado o dinheiro da prefeitura? Isso que eu queria saber. Sabe por quê? É fácil ser criticado quanto ao problema das contas que está aí. Se vocês não sabem, o último quadrimestre, a prefeitura teve que entrar com a maior parte do dinheiro na área da saúde, porque o governo federal e estadual, que é fonte 1 e fonte 2, não liberou quase nada. Então, vocês que são pré-candidatos, quando alguém convidar vocês para vir nessa casa de lei, para assistir alguma sessão de câmara, pergunte para esse pré-candidato que está convidando, que estão convidando vocês, de quantas audiências públicas participaram. É um absurdo. É um absurdo o que acontece no nosso município. Ninguém participa de nada. Só tem um senhor que agora, no último tempo, não está podendo vir por causa de doença. É o seu Paulo Zaina. Ele é a única pessoa que pode falar em Tremembé. A única. Porque aqui dentro ninguém participa. Para criticar tem bastante. Então, e eu quero falar também sobre a política. Nós somos adversário político, não inimigo. Por esse tempinho que eu estou aqui, tanto de um lado quanto de outro, eu continuo amigo de todo mundo. Não sou perfeito, mas procuro ser candidato, ser amigo de todo mundo. Eu gostaria de vocês que estão aqui tivessem mais participação. Se eu estiver mentindo, quero que um de vocês levante a mão aí. Se eu estiver mentindo, qual de vocês que participaram da LDO para o próximo ano, das diretrizes orçamentárias, os quadrimestres do ano? É fácil criticar, o duro é participar. Se eu perguntar para vocês, que são os presos são atendidos na frente de vocês quando vocês vão no pronto atendimento. Vocês sabem quanto o governo manda de verba para atender os presos na frente de vocês? Se vocês participassem da audiência pública, vocês sabiam. Não libera um centavo. E são atendidos na frente de vocês. Vocês me desculpem o jeito de eu falar. Agora, vou falar no meu caso. Estou no fim de carreira. Vocês, alguém de vocês, tem um cidadão no meio de vocês que teve essa coragem de subir nessa tribuna aqui e homenagear um vereador pelo seu trabalho, dedicação e honestidade? No meio de você tem uma pessoa que teve essa coragem. É muito difícil ele vir nessa casa de lei. Hoje ele está aqui. Mas teve a moral de subir aqui e falar assim: eu quero homenagear o vereador Carlinhos de Lima pelo seu trabalho, dedicação e honestidade. Porque perante a maioria, a gente, aqui não, você vê a política como está aí, nós somos prejugados como os outros. Eu não fui homenageado só uma vez. Eu fui homenageado pela Secretaria da Educação. Eu sou semi-analfabeto, lá no João Cruzarel. Qualidade não é obra do acaso. Tem aqui pessoas que fazem parte da área da saúde que vão falar que eu não estou mentindo, que eu não perco a audiência pública, só por algum descuido mesmo. Então, vocês que estão aí, pré-candidato, por favor, participem mais. Eu cheguei a falar assim: às vezes acredito numa mentira bem contada na esquina do pecado e não acredito em 10 verdades. Vocês me desculpem, o que está acontecendo é isso. Meu muito obrigado.
Vereador Renato Vargas.
Senhor presidente, nós vereadores e público presente. Só para não restar dúvida das coisas que eu mencionei aqui, a respeito do Tremembé transparente, o que eu mencionei é que coloque tudo que tiver, tanto errado como certo. Né? Não por só as falhas que existem, mas colocar se tem coisa correta, colocar que tem coisa correta. Colocar que tem coisa errada, coloca que tem coisa errada. Essa é a minha opinião. Porque até hoje só vejo falar que isso é aquilo, né? E nem bem assim que funciona. A Neca também mencionou, né, a respeito das pessoas fazerem denúncia, dar para outro assinar. Nós também sabemos disso. Por exemplo, tem o Sandro Calvin, que assinou uma denúncia. Tem o Teté, Tetita, até, sei lá, Teté da prefeitura, assinou uma denúncia. E a gente sabe que não foi ele que formulou a denúncia. A gente sabe que é outras pessoas. Então, eu acho bonito, quando a pessoa vai fazer uma crítica, colocar o nome dela. Eu estou falando que você não presta. Pronto, acabou. Agora, achar laranja para assinar, que nem fez aqui, aquele coitado que trabalha na segurança.
como é que chama ele, o Cezinha, sei lá, o Moreninho lá, o Arapinha, veio aqui e falou um punhado de coisa, porque o sindicato orientou ele a fazer tudo errado, tadinho. Aí quando ele foi ver o que era verdade, tivemos que sapecar para a turma não processar ele, porque ele ia perder a ação e ia ter que ressarcir a quem ele estava ofendendo. E cadê o sindicato nessa hora? Também acho esquisita a posição do sindicato, fazer uma ação para mandar funcionário embora. Nunca vi isso na minha vida. Primeira vez que eu vejo isso aí. Sindicato entrar com uma ação para mandar 12 funcionários do RPA embora. Só que ele esqueceu que tem mais de 150, 200 também. E a justiça ela não pode fazer para 10, 12, não. Ela tem que fazer para todos. Ou é para um, ou é para ninguém. É a primeira vez que eu vejo isso no sindicato, trabalhar contra funcionário. Mas tudo bem. E a respeito, Neca, como você mencionou, nós somos amigos particulares há anos, anos e anos. E nem por isso nós somos obrigados a gostar das mesmas coisas. Do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, enfim. Como você mencionou aqui, a orientação que nós tivemos, e o que eu presenciei ali, é que o repasse que era sendo feito para o hospital foi parado de fazer por causa de falta de certidões que o Tribunal do Conta estava cobrando. Se não foi isso, o Marcelo vai ter que se retratar, porque foi o que passou para nós. Né? Né, Neca? E a respeito ao apontamento do tribunal, a orientação que for feita, porque foram perguntar informações, foi feito isso aí, você tem que dar certidões. Aí, nesse instante, se eu não me engano, ficou 5 ou 6 meses repassando, depois cortou. Não foi no começo assim, mais ou menos isso? 5, 6 meses. É, num valor de 500, 600, 200, enfim, do que podia ajudar. Como a administração achou melhor romper esse contrato, e eles vão ter que provar essa razão que falaram para nós, né? Tremembé está sendo inaugurado até o final do ano o nosso mini hospital, com 21 leitos. 21 leitos. Não é hospital, cara. Viu? Aqui o hospital, ele era particular. Não. Ué, a prefeitura alugava o quarto lá. Então, repassava para quê? Não, depois você tem direito à réplica, lógico. Eu quero que você explique para poder me inteirar mais ainda. Para mim, me inteirar mais ainda. Entendeu? Não, então, lógico, né? Nós estamos aqui para poder, entendeu? Então, o que eu entendi é que a prefeitura repassava X para o hospital e é um hospital particular. É atendido pelo SUS, não é da prefeitura, é para o SUS. E alugava leito. Isso é informação que passaram para mim. Tá? Então, hoje vai se inaugurar, até o final do ano inaugura, um mini hospital com centro de diagnose, com 21 leitos, e a gente vai gastar, em vez de gastar 500, 600 por mês, 400, vai gastar em torno de 120 mil por mês. Porque os custos caem muito. Tá? Agora, eu sou o Tata, eu tenho meu jeitão de fazer política. Eu sou burrão, eu não sei fazer de outro jeito. As pessoas que gostam de mim, é porque é da maneira que eu sou. Eu sou amigo do Clemente, eu sou amigo do Oswaldo, sou amigo do Plínio, sou amigo do Cláudio. Gostem ou não gostem, até o pessoal que estão junto comigo. São meus amigos particulares. E não vou deixar de conversar com eles, nunca, porque a gente está em situações diferentes. Dia 2, eleição, dia 3, acabou. E como é que fica? Eu falei para meus filhos, filho, a política passa. Até foi quando o Oswaldo me mandou uma mensagem. A política passa, mas a amizade é eterna. E é assim que funciona. E todos nós, tenho certeza, nós estamos correndo para o melhor de Tremembé. Tem um que pensa de um jeito, tem outro que pensa de outro jeito. E a gente tem que saber respeitar a opinião dessas pessoas. Tá? Então, o Carlinhos foi muito feliz com as palavras deles aqui. Eu acho que...
Você tem mais um minuto.
Que eu acho que as contas que vão ser analisadas vai estar à disposição. Eu acho que é a primeira vez que um presidente coloca isso a público, que já é obrigação da Câmara deixar à disposição, para que mais pessoas venham analisar. E vai ser feito tudo como trâmite normal. Eu tenho essa liberdade com a Neca, porque eu considero ela como minha amiga. Nós somos amigos, né, Neca? E as informações que passam, eu discuto com ela. Ô, Neca, ô, Tata e tal. E a gente tem essa liberdade. Como tem com todos aqui, já discutimos, né, Jair? Nós dois discutimos e nem por isso deixamos de ser amigo. E é assim que funciona. A democracia é dessa maneira que funciona. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Três minutos.
Senhor presidente, nobres vereadores e por presente, eu agradeço ao Tata essa oportunidade, porque ele tocou no que eu precisava nesse exato momento. Muito obrigada. Na verdade, Tata, é mais uma mentira que é falada. E você, eu acompanhei também, muitas vezes você disse para a Minenca, a gente fala para o prefeito, mas isso não quer dizer que ele faça. Nós falamos, mas isso nós não podemos obrigá-lo a fazer. Na verdade, o que aconteceu com o hospital foi o seguinte, o hospital prestava para a prefeitura um serviço, porque a prefeitura não podia contratar diretamente, a prefeitura não podia contratar para o PSF, não podia contratar médicos para o pronto atendimento, não podia contratar médicos para o ambulatório. Aí, como o Zé Antônio propôs, vamos fazer um convênio com o hospital, um convênio este, lógico, fica em torno de R$500 mil, mas todo mundo que faz saúde sabe que desse valor, apenas 100 mil, não chegava a R$100 mil que realmente era do hospital. E não era o que o hospital recebia nada para fazer serviço. O hospital, para manter aberto o hospital, com todos os leitos abertos, só o que nós não podíamos fazer é caçar as mulheres na rua e dizer, você vai nascer no hospital. Isso a gente não podia fazer. Então, qualquer um sabe que se eu tiver uma estrutura, um hospital, qualquer negócio, independente de entrar 5 clientes, 10 clientes ou 20 clientes, eu não posso deduzir. Hoje não vai ter paciente, não vai ter médico no lugar. Então, o que nós não fazíamos é ir buscar na rua os pacientes para dar volume. Mas a estrutura estava montada. E mais, hoje se contrata essa provisão, que nós sabemos que paga horrores para ela, e eu sei muito bem disso. Você sabe também. E o que, que acontece com hoje? A prefeitura, além de pagar médicos, enfermeiros, tudo, paga para uma empresa alimentação para o pronto-socorro, paga lavanderia. O hospital, por cortesia, oferecia tudo isso de graça. Oferecia os serviços embutidos naquele. Então, tem gente, aqui como você diz assim, esse é transparente. Eu já vi gente falar, os oportunistas, aqueles que ganham R$500 de RPA, R$1.000, R$2.000, R$3.000, aqueles que estão desesperados de medo de perder a boquinha, falam assim, eu sei, hoje eles até que são mais brandos, porque talvez porque eu não esteja na política, não tenho interesse de dizer, olha, o hospital levava R$500.000, só faltava dizer que a Nenca que eu roubava, mas o resto se falava. Hoje já não falo mais isso. Eu acho que parou o convênio do hospital porque o hospital recebia R$600 mil. O hospital não recebia coisa nenhuma. O hospital era um mero atravessador. O hospital recebia... Por favor, presidente.
Só tem mais um minuto.
O hospital simplesmente recebia um cheque da prefeitura e depositava nas contas individualizadas de médicos do PA, do ambulatório e de todos os lugares. Tudo isso pagando um salário melhor para o funcionário do que hoje ele ganha na provisão, tanto tempo depois. E só se pagava aquilo que realmente se fazia para o profissional. Então, o hospital não pode ser bode expiatório, porque eu fui, Tata, eu fui testemunha de quando, no início, se disse o seguinte, quem vai administrar a saúde de Tremembé é a empresa Gazi. Não foi porque hoje ela está implicada em todos os lugares. E se o hospital ficou sem CND, eu vou te dizer por quê. Ficou sem CND porque o Zé Antônio, quando saiu do governo, ele não tinha dinheiro suficiente para pagar todos os encargos sociais que devia para o hospital. Aí eu cheguei para situar o governo e disse o seguinte, eu posso ir lá na Receita e parcelar? E o hospital tem uma CND. A resposta foi o seguinte, eu não pago dívidas
mais um
de
governo.
Obrigado, presidente. Eu não pago dívida de governo anterior. E não é dívida de governo. É a mesma coisa de hoje, mudar o governo. Bom, a gente sabe das empresas que faliram porque não foram pagas, porque venderam para o governo anterior. Só que as empresas ainda tiveram perna de sobreviver. O hospital não teve. Esse que é o grande X da história. Então, como você hoje é o candidato a vice-prefeito, eu fico muito mais tranquila, porque você conhece a minha luta, conhece o meu trabalho e sabe a pessoa que eu sou. E eu agradeço você por ter me dado hoje essa oportunidade, que foi num dia perfeito para isso tudo que eu falei. Muito obrigado, Tata.
O senhor tem 3 minutos.
Senhor presidente, nobre vereador, público presente. José Luiz dos Santos, você me desculpa, mas vou citar seu nome. Jamais na minha vida, quando fui homenagem com um cartão de prata, trabalho, dedicação, honestidade, eu agradeço a esse senhor que está aí. José Luiz dos Santos, Zeca do Caminhão. Então, eu sou pai, sou avô e bisavô. Como é que eu ia receber um título desse e, no fim da minha carreira, saindo da política, envergonhar todas as pessoas que sempre acreditaram em mim? Começando, que eu agradeço muito a Deus, primeiramente, minha família e todos vocês. É que nem eu falo assim, quantas pessoas foram ajudadas quando vocês acreditaram em mim? Desde um buraco, desde um tapa-buraco na rua, até trabalho social. Só quem convive comigo dia a dia sabe disso. Quem já esteve comigo nessa casa de lei, vereador Clemente, estivemos juntos aqui, sabe do meu jeito de trabalho. Tá? Então, vocês vejam como é que é as coisas. Eu fui, sim, induzido em gestões passadas, mas eu aprendi e ensinei para a minha família o não positivo, não o vício, não a droga, não as coisas erradas. Não adianta falar sim, um sim tão bonito, um sim negativo que não presta. Eu fui induzido, sim, em gestões passadas. Tem prova disso daí na minha casa, tenho tudo. E, graças a Deus, em respeito a todos vocês que acreditaram em mim, eu sou um político, estou na política, eu não uso a palavra confiança. Em mim vocês podem acreditar, porque o meu crédito foi para o SPC, fiquei 5 anos, eu paguei, limpei o nome. Agora, a confiança acabou, não recupera. Então, te agradeço mais uma vez para o Zeca de Caminhão, que eu jamais ia envergonhar você, meu nego. Aquele cartãozinho que está na minha casa lá, que eu olho direto, e as minhas famílias, sou pai, que não falei, sou avô e sou bisavô. Recebi um ofício do Ministério Público um dia deste, vereador Luiz Carlos de Lima, está quites com o poder público, graças a vocês que sempre acreditaram em mim. Outra homenagem recebi um tempo também, lá do Canaã, Alberto Terra também. Muita coisa faltava ser feito, mas algo já começou. Então, para vocês verem a vida da gente, devolvi o cofre público na minha primeira gestão de presidente. Muita gente não sabe disso. 2011, 2012. Devolvi do Duodécimo, que não foi usado na Câmara, quase R$500 mil. Vocês veem alguém comentar alguma coisa? Não. Carlinho de Lima está saindo da política. O Carlinho tem 200 mil guardado. O Carlinho é dono de duas farmácias, uma em Pinda e uma em Caçapava. O Carlinho é aposentado como vereador. Só mais um minuto, senhor presidente.
O senhor tem mais um minuto.
Olha para vocês verem. Agora já não é mais duas farmácias, agora tem uma rede de farmácia. Olha para vocês verem como é que é as coisas na vida da gente. Mas eu entrego na mão de Deus, ponho a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Para quem não sabe, papel da Câmara, quando tiro cópia, eu compro fiado do irmão da Nenca, lá, no 99. Quando eu fui para São Paulo, com o carro, eu pus gasolina do meu bolso. Pergunta para a diretora dessa casa se eu aceitei reembolso. Eu dei um lanche para a Polícia Militar, quando era presidente, paguei do meu bolso. Pergunta para a diretora da casa se eu aceitei reembolso. Porque eu gosto de falar. Eu falo. Agora, eu quero que prove que eu estou errado. Muito obrigado.
Renato Vargas, o senhor tem direito à tréplica, 3 minutos.
Senhor presidente, nós vereadores e público presente. Carlinho, o que a gente leva de alegria é o reconhecimento que o povo faz para a gente. Isso não tem dinheiro que pague, né? Isso é um exemplo para a família, para os filhos, para os netos. Isso é coisa maravilhosa. Quando eu mencionei aqui da oposição, eu tenho amigos lá, na situação também tem. O Marcelo também é meu amigo, enfim, toda a equipe. O Clemente já está dando risada, o palhaço lá, já está dando risada lá. Entendeu? Mas a gente tem essa opinião, nós somos amigos. E a oposição não gostar de eu ter amizade com o Marcelo, não posso fazer nada, eu sou assim. Eu quero ter amizade com muitas pessoas, porque a gente, tendo amizade, já é difícil viver. Imagina se ter inimigo, é pior ainda. Né? E bacana, né, que você vir aqui... as suas colocações, né? E sabe que a luta que nós tivemos de conversar com o padre Afonso, com o Samuel Moreira, com o governador do estado, enfim, Né, amor? Né, amor? Mas nós somos pequenininhos, a gente faz a parte nossa. No mais, obrigado, senhor presidente.
Vereador Antônio Carlos Amora. Vereador Silvio Monteiro. Antes de encerrarmos a sessão, então, eu quero fazer um agradecimento aos senhores e senhoras presentes essa noite aqui. Como o vereador Carlinhos de Lima falou, é uma pena que muitos foram embora, né? Tinha tantos candidatos aqui, era a oportunidade que a gente tem, mas aos que sobraram, uma boa sorte para todos. Deus abençoe a caminhada de todos vocês. Vamos fazer um trabalho honesto, limpo, cada um na sua, e o povo que decida, né? Deus abençoe a cada um de nós. Não tendo mais vereadores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão às 21 horas e 12 minutos.